a partir de agora, nós vamos conversar com o Jair Cruz, que é o presidente da Cooperativa de Cafés Especiais de Serra dos Morgados e diretor de Relações Institucionais do Ecofestival do Café de Serra dos Morgados, falando sobre esse evento que vai estar acontecendo já já. Jair, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Jornal 98 Notícias. E de início eu queria te perguntar aí como é que estão os preparativos. Faz pouco tempo que a gente conversou e a gente chamava atenção, né? Julho, que parecia tão longe, mas está chegando já, 24, 25 e 26. Boa tarde.
Boa tarde, Macário. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio 98 FM. Gratidão mais uma vez em participar aqui dos microfones da Rádio 98, agradecer o amigo Zito Veras e dizer, Macário, que é sempre um prazer enorme poder usar da audiência dessa rádio que é tão conceituada na nossa região e tem essa responsabilidade de chegar aos quatro cantos da nossa macro e micro região. Enfim, Macário, chegamos bem pertinho, já está praticamente na cara do gol, né? Falando de Copa. E dizer que o festival, até uns 4 meses atrás, falava, ali em julho, já estamos relativamente perto, só faltam 9 dias, estamos numa correria louca, aquela coisa de qualquer evento que a equipe se desdobra para poder dar o melhor de si. E mais uma vez, chegando agora para a quarta edição, com a formatação a cada ano bem mais robusta, bem mais organizada, corrigindo aquilo que a gente entendeu que deixou de atender, de ficar contento, tanto dos visitantes, quanto da equipe, quanto do próprio formato do evento. Enfim, na próxima semana estaremos de fato já vivendo a realidade do evento.
Ô Jair, aproveitando aí que você falou sobre essa questão de incrementar, trazer novidades, essa é a quarta edição, então o que é que vocês já estão trazendo, eu não vou dizer melhorando, mas trazendo para dentro desse novo festival, do Ecofestival do Café, aí de Serra dos Morgados, que nós não tivemos aí nas edições anteriores?
Eu queria até aproveitar, Marconi, Macário, e dizer o seguinte: a cada ano que a gente incrementa, a gente consegue dialogar expande mais ainda o diálogo com o nosso público e com aqueles que se envolvem com a proposta. E fugindo até daquela coisa territorial, apenas Serra dos Morgados, enquanto Jaguararia ou Campo Formoso, porque tudo isso aqui é muito perto. Eu estou falando da Serra dos Morgados de Jaguarari, mas a Serra dos Morgados de Campo Formoso é 500 metros, então é o mesmo povoado. Eu dizer que moro aqui no bairro da Esplanada e você está aí nos estúdios da Rádio 98, é muito próximo à comunidade da outra, né? E esse ano, Macário, a gente vem trazendo aquilo que a gente já vinha construindo, mas depende do tempo, da questão natural das coisas, que é, de fato, o momento da gente abrir a primeira mesa de provas classificatórias de forma territorial para os cafés especiais da nossa região. E aí, por que que eu falo disso? Porque no terceiro festival, ano passado, a gente já conseguiu certificar com pontuação, e se você acompanhar nas redes sociais e tudo aquilo que a gente tem entregado de comunicação, já chegamos longe aí para fora do Brasil e recentemente, há 2 semanas, na COF São Paulo, lá um evento a nível internacional sobre cafés especiais, os cafés das Terras do Morgado estavam lá entre os melhores cafés. Para você ter uma ideia, em uma divulgação que teve postada, o café das Terras do Morgado, com notas de canjica da Fazenda Cachoeira do Dr. Joaquim Novaes, foi o melhor café da feira, uma feira internacional. Então, assim, é dentro dos destaques, é claro. É para a gente um motivo de muito orgulho dizer que o trabalho que a gente vem construindo a muitas mãos, com muita seriedade, com muito compromisso, com muito suor, tem dado resultado. E aí você me pergunta, e qual é o destaque? O maior destaque para esse ano é que nós teremos uma mesa de prova classificatória no dia 24, onde, inclusive, o Campo Formoso chega com força, chega com 6 amostras para disputar e pode ser, e aí deixar aqui já meu abraço ao Emerson lá no Limoeiro, que está trazendo lá o café dele, lá do Café Formoso, com o apoio, inclusive, das entidades daí, que esse ano, esses três cafés conseguimos chegar, e eu estou aqui torcendo que eles cheguem a uma boa pontuação. É válido dizer que café especial está dentro de uma escala de 0 a 100, entre 80 e 90. Então, esses cafés têm que ter essa pontuação. E vamos torcer para que quando os Kill Grades provem esse café na próxima semana, a gente possa anunciar lá no palco oficial do evento esses cafés do Limoeiro, da Puxadeira, da Formosa, aí meu amigo Vinícius. Então, assim, vem muita coisa boa. Pra você ter uma ideia, o Sebrae está apostando para esse evento uma estrutura de mais de 100 mil reais, que é um espaço para o campo de provas. Eles vão passar por essa prova na sexta-feira, e no sábado, que é o grande ápice do evento ali, a partir das 14 horas, já deixo inclusive essa provocação para o nosso público, às 14 horas, no Circuito Central, nós teremos esse campo, onde todos os visitantes vão ver os Kill Grades provando esses cafés. E o próprio Sebrae do território nosso aqui de Jacobina e Cerro do Bonfim está provocando o Sebrae de Petrolina com 29 cafeterias para virem assistir esse camp e abrir mesa de negociação. Então, assim, você sabe bem que o homem do campo sempre discute o seguinte: quando colhe, não tem quem compre. Quando tem quem compre, não tem colheita. Então, esse ano, nós estamos chegando para os produtores de café que estão galgando passo a passo com muita firmeza, é que o café que eles trouxerem, se esse café der especial, der nota, ele vai para um mercado seletivo de alto nível, com mais de 20 empresas interessadas em já pegar esse café ali na mesa. Então, esse é um dos grandes.
Sim.
Sim.
Pode falar, Jair, pode continuar.
Então, esse é o ápice do evento, porque O que a gente sempre coloca é o seguinte: o evento pode ter várias vertentes, mas a grande estrela do evento é o café e os produtores. São eles quem fazem isso acontecer. Não é sobre festa, não é sobre passeio apenas, é principalmente sobre discutir geração de emprego, geração de renda, voltarmos a produzir café com altíssima qualidade, e claro, isso aí vai trazer o nome da nossa região, como está trazendo, com muita força.
Ô Jair, a gente tem falado muito aqui. Por exemplo, ontem nós tivemos aqui o secretário de Desenvolvimento Agropecuário e Senhor do Bonfim, Paulo Terranova. Semana passada nós tivemos aqui o Gutenberg Amaral falando sobre um evento dia de campo lá na fazenda Vale da Serra, em Pindobaçu. Aqui em Campo Formoso a gente tem conversado muito com o pessoal do Senar, também regional, e hoje nós trouxemos o Rogério Cabral aqui também, e a gente percebe que nessa questão do agro, nessa questão do campo, se fala muito das tecnologias, da chegada de informação, da implementação dessas novas tecnologias ao campo, independentemente do tamanho da propriedade, se é uma propriedade pequena, média, grande, se ela é de agricultura familiar, ou enfim. Aí eu queria que você falasse um pouco sobre a importância da tecnologia, porque a história do Ecofestival surge exatamente com, me parece, e você já contou isso pra gente, com a questão do IFE baiano, com a questão do produtor de café aí da Serra dos Morgados. Eu queria que você comentasse então um pouquinho a respeito dessa tecnologia, da chegada da tecnologia, e hoje como é que isso está funcionando aí nos campos, nos cafezais aí de Serra dos Morgados.
Olha, Marcário, inclusive para os ouvintes que nos ouvem, na grande maioria campo formosense, às vezes falar da serra fica um pouco distante, mas trazendo o que eu já vivencio aqui nos últimos 3 anos e nos últimos 2 a nível de Campo Formoso, enquanto o que é mais perto, essa região do Limoeiro, Puxadeira, Formosa, tá, o que a gente está fazendo aqui está muito também sendo feito aí. Que quando você se fala de tecnologia, de tudo aquilo que vem se aportando, de estruturas para melhorar a qualidade do grão, da bebida, do produto, e essa entrega chegar até a gôndola ou chegar até a cafeteria, está dentro de uma dinâmica de muito estudo, de muita tecnologia de ponta empregada. E por que eu falo isso? Porque hoje os cafés, para eles serem classificados como especiais, até o processo básico, que é a mão de obra na cata desse café, é um café que tem que chegar com alto teor de maturidade, saindo da planta, para ir para um processo de classificação de pós-colheita e depois de uma secagem específica, que a gente costuma dizer que são as secagens suspensas, né, ou em terreiros que ofereçam total salubridade para que esse café não receba nenhum tipo de contaminante, para não perder a entrega do sensorial dele. E depois desse processo de secagem, depois de um processo de descasca dele específico em equipamentos que não são qualquer descascadores, são descascadores que vão descascar o grão e entregar a melhor qualidade, que esse grão não pode vir com defeito. E depois de tudo isso, ainda passa por uma banca de seleção, mão a mão, as peneiras classificatórias, até porque um café desse, ele tem um nível de tamanho que a gente calcula nas peneiras de 10 até a 20. E para o mercado dos especiais, de 16 acima. Então, se esse café não está com alto teor de sensorial empregado a partir do trabalho de manejo dele, da classificação, da desenvoltura do formato do grão, ou seja, um grão de perfeito estado. Se tudo isso não for passado por esse crivo da tecnologia e o olhar aguçado dos profissionais, ele não vai entregar de forma nenhuma o sensorial que precisa ser lá na torra, onde não é apenas colocar naquela bola, como o pessoal fala, ou no caco de torrar o artesanal, que é aquele caco de cerâmica ou de barro. Esses torradores são computadorizados. Você tem que calcular a curva de torra, estabelecer onde é que vai chegar ali aquele sensorial, porque quando vier a mesa de prova, que tanto o barista quanto o Q-Grade, que são especialistas especificamente, ou o público em geral, eu, você que gostamos de tomar um café, enxergar e entender que aquele café entrega, porque aos olhos de quem toma café, eu acho que você não toma mais o café com açúcar, não, né? Eu acho que
Não,
você
não.
dessa turma lá.
O sabor fica diferente, né, Jair?
Que a gente, quando bota açúcar, a gente não toma café, a gente toma açúcar com café, diferente. Eu particularmente peco nisso, porque eu também tomo muito açúcar com café, mas para quem toma café especial, não existe o açúcar que a gente costuma tomar, esse açúcar que já foi industrializado e perdeu toda a sua qualidade. É café puro na essência, aí você encontra os sensoriais. E quando eu estou falando
Sim.
tudo isso, eu falo disso que você provoca. É muita tecnologia empregada, não é apenas falar. É uma sequência de equipamentos e manuseios que vão se intercalando para entregar essa bebida, essa qualidade de produto.
Ô Jair, vamos falar dos expositores aí, porque tem, claro, toda essa questão do café, mas fora isso, tem muita gente expondo, levando os produtos, os estandes que são montados aí, agregam outros produtos a essa coisa gostosa e essa essência do café. Tem a questão do queijo, tem a questão de, enfim, vários produtos aí. O que é que vocês já têm confirmados? E dentro desse contexto aí, dos expositores que estarão presentes nessa quarta edição do Ecofestival do Café, os expositores e os municípios que já confirmaram presença.
É, ótima pergunta sua, Macário, porque aí às vezes o pessoal diz, mas vai falar só de café principalmente, mas tem muito mais coisa. Você tem uma ideia, a estrutura desse ano é muito maior do que dos últimos 3 anos. Nós estamos aportando 30 estandes padronizados. A estrutura esse ano é toda coberta, ela não tem abertura com os todos afastados, não, é um circuito totalmente fechado, muito, muito bem organizado. E dos 30 estandes que a gente colocou à disposição, eu acredito que a essa altura a gente só tenha quatro sem fechar, que já estão pré-reservados. E para aquela feira da agricultura familiar e da economia solidária, que é aquelas barraquinhas, né, dos produtos orgânicos, eu tenho 136 participantes desse ano. Né? E esse espaço, quando você me pergunta, e quem está confirmado? Nós temos a confirmação hoje e a participação da Top Vel Veículos, nós temos a participação da Juagro, nós temos a participação da Fazendinha do Senhor do Bonfim. São várias empresas do ramo agrícola, do ramo automobilístico, do artesanato, do trabalho com cerâmicas. E aí uma coisa que você fala que é importante. Nós temos a participação de outras cadeias produtivas que são pujantes, como o queijo, meu amigo secretário aí, Rangel, que vai trazer queijos de altíssima qualidade, o pessoal da Capribé, aqui de Jaguari de Curaçá, o pessoal que vai vir com cervejas artesanais aqui da região de Garanhuns, Pernambuco, que vai vir para apresentar esses produtos, o mel, não só daqui de Jaguarari, de Senhor do Bonfim, como também daí da região do Limoeiro, Laje dos Negros. Então, assim, nós temos uma diversidade de produtos para que todos os públicos possam degustar, participar e vivenciar. Para além disso, uma coisa também muito boa é que quem gosta também de tomar um drink, nós teremos mais uma vez esse ano a participação da Mari Mesquita, que é uma célebre, né, uma figura importantíssima que vai trabalhar esse ano, Macário, especificamente com a cachaça Caroá, né, daí da região de Antônio Gonçalves de Campo Formoso, com a formatação de drinks de café. Então, trazendo para dentro da nossa produtividade regional aquilo que há de melhor, porque isso pode gerar mais produtividade e geração de emprego e renda para nosso território.
Jair, eu queria que você falasse então aí um pouquinho sobre as atrações musicais, porque acompanhando as redes sociais aqui do Eco Festival do Café de Serra dos Mulgados, a gente vê que tem muita gente aí na parte musical também para esses 3 dias de evento, 24, 25 e 26 de julho.
É isso, Macário. A gente coloca sempre a parte técnica, as oficinas. Só para você ter uma ideia, esse ano serão 35 atividades no campo técnico, das oficinas e das palestras. Só para você ter uma ideia, aqui nós teremos a presença de Renata Silva, ela que é diretora de inovações da Embrapa. Nós teremos Cecília Nacal, que vem representar a IG, que nós vamos discutir esse ano, inclusive, a temática já do registro da nossa IG, que é a identidade geográfica dessa região nossa. Teremos Tadiane, que representa a IG da Chapada. Cecília representa a Caparaó, que é aquela região ali do Espírito Santo. A participação de muitos palestrantes aqui do Sebrae, que vem falar sobre café, sobre manejo. E na parte musical, Macário, este ano nós temos a presença, inclusive, de um cantor que esteve forrozeiro, este ano a pegada um pouco mais no forró, que foi Elison Passo, que tocou recentemente aí no Santo Antônio aí de Campo Formoso, e esse ano vai também estar conosco aqui Glícia Ramos, que é da Glícia França, que é aqui de Jaguarari, mas também teremos aquelas atrações culturais, musicais, como filarmônica, ópera, teremos também a participação de vários trios de forró raiz, inclusive, Macário, tem uma casa de farinha aqui onde o pessoal sempre faz a vivência da casa de farinha. E esse ano, você comendo aquele beijozinho ali de licuri, de tapioca ou de massa, como o pessoal costuma falar, e o forró comendo no chinelo. Então, assim, você vai poder degustar um café, comendo um beijozinho e ainda ouvindo forró. E no circuito central nosso, tem essas atrações musicais, algumas oficinas serão acompanhadas de voz e violão. Temos uma particularidade no festival, que também é a nossa oficina literária, onde muitos livros de escritores do nosso território e até do Brasil vão expor, vender livros, e tem show musical também, dessa vez esse ano, com uma apresentação de dois saxofonistas para esse espaço. Quem quer ali uma musicalidade mais aguçada aos ouvidos, né, mais suave aos ouvidos, para poder participar desse momento de se aprofundar também no contexto literário.
Jair, é claro que sim. Pode continuar, fique à vontade.
Esse momento, inclusive, que a gente está chegando já pertinho, Macário, a gente já sente, inclusive, o pessoal nos perguntando, mas como está a dinâmica da comunidade, como está a dinâmica do evento? O evento, a gente está numa correria louca, já está bem pertinho, como você disse aí, 24, 25, 26. Quero até lembrar essa importância das atividades que estão acontecendo no nosso território, como aconteceu recentemente essa atividade dos Amaral, agora tem a exposição, e todo mundo está trazendo a tônica do café. Então, é importante dizer que, por mais perto que a gente já esteja, a gente já sente como se já estivesse vivendo já os dias do evento. E dizer da nossa gratidão, de todo o envolvimento com que o público tem tem dialogado com a gente pelas redes sociais, nos comunicado. Às vezes eu estou até comentando com a Lili, que chegou agora aqui, que é a nossa coordenadora geral, e eu digo, rapaz, parece que a gente já está no evento, porque o pessoal já está ali naquela tensão frenética do evento.
Ô Jair, deixa eu te fazer duas perguntas aqui. A primeira é em relação à questão da torra. Vai haver aquela torra presencial? Pessoal, é um festival de café, então eu acho que isso é marcante. E o outro é a visita às fazendas, às propriedades que produzem café aí na Serra dos Morgados. Esses dois momentos estão inseridos aí dentro do programa?
Sim. Macari, nós teremos a torra do dia 24. Essa torra que eles vão fazer uma torra presencial para o público e vão fazer uma mesa de prova. Então, o pessoal vai se inscrever já aproveitando para dizer, vai lá no nosso Instagram, na bios lá do Instagram, acessa lá nossas redes e se inscreve nas oficinas, nas palestras. E para essa atividade em particular, nós teremos um momento em que as pessoas podem assistir a torra e assistir a prova dos cafés sendo classificado na sexta-feira. E no sábado, essa mesa de negócios que eu falei agora há pouco. E no domingo, fator importante, que é a premiação desses cafés. Esse ano os cafés nossos serão premiados. Todos aqueles que tiverem nota especial, a gente vai ter uma premiação para esses produtores, para inclusive impulsionar os outros produtores a também fazer esse levante, defender a proposta.
E a visita?
Sobre a visita, nós temos no domingo um tour pelas fazendas. Então, nós temos uma equipe que vai pegar as inscrições desses visitantes e produtores que queiram passear pelas fazendas de café, entender como é a dinâmica de todo o processo, desde o plantio até o pós-colheita.
Ok, Jair, e as pessoas que têm interesse? Porque assim, vai ter aquele que é o visitante e, como você disse agora há pouco, ainda tem aí, que a gente espera que já, talvez já tenha até atualizado e fechado, mais quatro estandes à disposição. Mas aquelas pessoas que querem visitar, que querem participar, serão quatro dias. As pessoas terão acomodações, como é que é feito isso aí? Vocês têm cuidado dessa parte aí de hospedagem, alimentação? Como é que está todo esse processo?
Olha, Macário, ponto importante para a gente. Esse ano a gente deu um salto, porque todos os anos o pessoal diz, olha, o evento está crescendo, mas ainda há uma limitação sobre espaços para alimentação, espaços para hospedagem. Quanto à alimentação, a gente chega à marca de 8 novos espaços de refeição esse ano. A gente pula de 3 para 8. Então a gente entende que para o público do ano passado, em que a Polícia Militar estipulou algo em torno de 9 mil pessoas, a gente pode crer que esse ano beire aí os 10, 15 mil visitantes. Nós temos muitos espaços novos com uma boa estrutura para receber o turista e atender, porque isso foi um reclame. Sobre a hospedagem, eu acredito ainda que para a nossa realidade local ainda há muita dificuldade de atender. Por quê? Porque a cidade perto é Jaguari, já está com os hotéis todos lotados. Todos os 5 hotéis que abriram vaga, eu tive contato recentemente com os proprietários. É pouquíssimas vagas que estão a se reservar, sabe? É coisa de menos de uma dezena. Então, assim, quem tiver de correr, corra logo, vai lá no Instagram, pega o contato, pesquisa no Google aí, faz logo a sua reserva. E o pessoal está disponibilizando algumas casas para locações, mas são poucas. A maior parte das casas já estão sendo reservada. Os chalés, que recentemente a gente teve 3 novos condomínios de chalés e bangalôs inaugurados, todos já foram reservados. Então, assim, a gente consegue incrementar na economia, principalmente da rede hoteleira, com muita força isso. E é um marco. Então, é preciso, inclusive, uma provocação que a gente faz aos empresários. É preciso enxergar o nosso evento e o território como mais investimento na rede hoteleira, porque ainda é um fator que o festival está à frente da estrutura para a hotelaria.